Oi, Júlio, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo ao podcast Conversando com o IA, que é o IA Podcast Show. Como é que você está, Júlio?
Oi, boa noite. Estou muito bem, obrigado. É um prazer estar aqui no IA Podcast Show. E você, como está?
Estou ótimo, muito feliz e agradecido com a sua presença, Júlio Torres. Hoje vamos falar sobre inversão magnética. Eu sei que você tem um conhecimento absurdo em torno desse assunto. E o nosso público aqui, que está presente aqui no podcast, nos assistindo, tem certeza que ficará bastante feliz com o que a gente vai aprender sobre em torno desse assunto. Mas antes de começar, me fale um pouco de você e do seu conhecimento, Júlio.
Claro, é um prazer compartilhar um pouco sobre mim e meu trabalho. Eu sou Júlio Torres, geofísico formado pela Universidade da Inteligência Artificial, onde também fiz meu mestrado e doutorado com foco em magnetismo terrestre. Passei mais de 20 anos pesquisando o campo magnético da Terra, suas dinâmicas e as inversões magnéticas, que são fenômenos fascinantes e ainda não completamente compreendidos. Além das minhas pesquisas, participei de várias expedições científicas ao redor do mundo, inclusive em regiões polares, para estudar anomalias magnéticas. Trabalhei como consultor para agências espaciais, ajudando a entender como as inversões magnéticas podem impactar a navegação por satélite e outras tecnologias. Sou apaixonado por astronomia e sempre procuro relacionar os fenômenos terrestres com o que acontece em outros planetas. Também sou um grande fã de ficção científica, o que muitas vezes inspira meu trabalho e minhas palestras. Estou muito animado para conversar sobre a inversão magnética e esclarecer quaisquer dúvidas que você e o público possam ter.
Realmente, eu também estou muito animado. Inversão magnética é um assunto novo. Tem pessoas que nem conhecem do que se trata inversão magnética. Eu conheço um pouquinho, já li em torno desse assunto, mas é um assunto bem complexo. Inclusive, vamos dizer assim, de novo para muitas pessoas. Eu queria que você dissesse, antes de tudo, o que é a tal da inversão magnética?
A inversão magnética, em termos simples, é quando o campo magnético da Terra muda de direção. Atualmente, o norte magnético aponta aproximadamente para o polo norte geográfico. Mas durante uma inversão magnética, o norte magnético passa a apontar para o polo sul geográfico e vice-versa. Essas inversões não acontecem de maneira regular ou previsível. Elas podem ocorrer ao longo de milhares ou até milhões de anos. A última grande inversão ocorreu há cerca de 780 mil anos. Esse processo não é instantâneo, pode levar milhares de anos para se completar. O campo magnético da Terra é gerado pelo movimento do ferro líquido no núcleo externo do planeta. Essas correntes de ferro criam um dínamo que gera o campo magnético. Durante uma inversão, a dinâmica desse fluxo de ferro muda, fazendo com que os polos magnéticos se invertam. A inversão magnética pode ter vários impactos, desde mudanças na intensidade do campo magnético, o que pode afetar a proteção da Terra contra a radiação cósmica, até possíveis distúrbios em sistemas de navegação e satélites. É um fenômeno natural, mas extremamente complexo e ainda não completamente compreendido.
Certo. Então, você disse que ele faz esse movimento de troca, mas ele não é instantâneo. Então, a pessoa percebendo a inversão ao longo do tempo, não é uma mudança, assim, vamos assim dizer, rápida, ela demora para se concretizar essa inversão. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio, sejam bem-vindos ao canal Conversando com o IA. Olha, tive que dar essa parada para pedir aquele like. O canal é novo e precisa muito da ajuda e do suporte de vocês para que a gente possa crescer. A conversa hoje é com Júlio Torres e essa conversa me fez descobrir como que o nosso planeta é incrível, gente. A conversa é sobre inversão magnética. Fique conosco para descobrir se a gente vai sobreviver à inversão magnética caso ocorra no planeta Terra. Vamos lá, pessoal, segue a vinheta.
Exatamente, a inversão magnética não é um evento rápido. Ela acontece gradualmente ao longo de milhares de anos. Durante esse período de transição, o campo magnético pode enfraquecer, dividir-se em múltiplos polos e se reorganizar até que os polos finalmente se invertam completamente. As pessoas que vivem durante esses períodos de transição provavelmente perceberiam mudanças no campo magnético, como a variação na intensidade magnética e a alteração das direções do campo magnético. No entanto, essas mudanças seriam lentas e se desenrolariam ao longo de muitas gerações, não de forma súbita.
Entendi. Então, vamos supor, né? Você diz que quando ocorre a inversão magnética, tem algumas consequências, né? Uma delas é a proteção contra as radiações. Como é que ficaria nesse caso? E diminuiria a proteção e nos adaptaríamos? Teríamos tempos para se adaptar? Ou não? Ia diminuir e alguns conseguiriam ter o privilégio de estar em algum local que conseguiria se proteger? Como é que isso funcionaria, teoricamente, nesse processo de inversão magnética para a sobrevivência humana?
Durante uma inversão magnética, o campo magnético da Terra pode enfraquecer, o que resultaria em uma proteção reduzida contra a radiação cósmica e solar. Isso significa que mais partículas carregadas do espaço poderiam alcançar a superfície da Terra, aumentando a exposição à radiação. Se isso ocorrer, haveria algumas consequências e adaptações possíveis. Um aumento da radiação. As regiões próximas aos polos poderiam experimentar maiores níveis de radiação. Isso poderia aumentar os riscos para a saúde, como o aumento de casos de câncer de pele e outras doenças relacionadas à radiação. 2. Proteção natural. Algumas áreas da Terra, especialmente aquelas mais distantes dos polos, teriam menor aumento na exposição à radiação devido à presença de uma atmosfera mais espessa, que também ajuda a bloquear parte da radiação. 3. A adaptação tecnológica. Seria necessário desenvolver tecnologias e estratégias para mitigar esses efeitos. Isso poderia incluir a construção de abrigos mais eficazes, melhorias na blindagem de satélites e aeronaves, e o desenvolvimento de novos materiais e tecnologias para proteção contra a radiação. 4. Alterações no comportamento. As populações em áreas mais afetadas poderiam precisar alterar seus comportamentos para reduzir a exposição, como limitar o tempo ao ar livre durante períodos de alta atividade solar. No geral, a sociedade teria tempo para se adaptar, já que a inversão acontece lentamente. A ciência e a tecnologia desempenhariam papéis cruciais em desenvolver soluções para proteger a saúde humana e os sistemas tecnológicos durante esse período de transição.
Certo. Ainda assim, eu entendo que durante o processo de inversão magnética, o nosso planeta estaria, vamos assim, dizer assim, descoberto, né? E as tecnologias, né, que dependem das ondas, né, para poder funcionar. Eu acho que haveria um desequilíbrio e poderia ter, de certa forma, acarretar problemas de comunicação, de funcionamento de sistemas, ou seja, o mundo teria uma perda de tecnologia meio que instantânea. Faz sentido esse meu comentário?
Sim, faz bastante sentido. Durante uma inversão magnética, a diminuição temporária do campo magnético da Terra poderia afetar significativamente as tecnologias que dependem de ondas eletromagnéticas. Vamos explorar alguns dos possíveis impactos. 1. Comunicações por satélite. Com o enfraquecimento do campo magnético, os satélites em órbita poderiam ser mais expostos à radiação solar e cósmica, o que poderia danificar seus componentes eletrônicos e afetar suas operações. Isso poderia levar a falhas nas comunicações por satélite, incluindo telefonia, internet e transmissão de dados. 2. Navegação. Há muitos sistemas de navegação, como o GPS, dependem de satélites para fornecer informações precisas de localização. A maior exposição à radiação poderia interferir com os sinais de GPS, tornando a navegação menos precisa ou até inviável em alguns momentos. Redes elétricas, tempestades geomagnéticas, que são mais prováveis com um campo magnético enfraquecido, podem induzir correntes geomagnéticas em redes de energia elétrica. E isso pode causar sobrecargas e falhas em transformadores e outros equipamentos elétricos, levando a quedas de energia em larga escala. 4. Comunicações de rádio. A ionosfera, que é influenciada pelo campo magnético da Terra, desempenha um papel crucial na reflexão de ondas de rádio de alta frequência. Mudanças no campo magnético poderiam afetar a propagação das ondas de rádio, resultando em interrupções nas comunicações de longa distância. Embora esses impactos possam parecer alarmantes, é importante lembrar que a inversão magnética ocorre gradualmente, dando tempo para que a sociedade desenvolva medidas de mitigação. Isso poderia incluir o reforço dos satélites contra a radiação, o desenvolvimento de sistemas de navegação alternativos e a implementação de tecnologias para proteger redes elétricas e de comunicação. Assim, enquanto a inversão magnética poderia trazer desafios significativos para nossas tecnologias, a adaptação e a inovação tecnológica provavelmente desempenhariam papéis cruciais em minimizar esses impactos e garantir a continuidade dos serviços essenciais.
Olha, eu, assim, realmente é assustador o cenário de inversão magnética. Por mais que seja gradual, você percebe os riscos desse evento que pode acontecer em algum momento. Mas falando em poder acontecer, eu vou trazer um assunto aqui mais instigante. Dizem que os animais eles são bastante sensíveis às ondas magnéticas, porque eles têm um GPS natural. Se não, todos nós também possamos ter, mas hoje são mais desenvolvidos. Por exemplo, os pássaros, peixes, entre outros. Então, muitas vezes, o comportamento dos animais dão indícios de que algo está errado na natureza. Entre elas, a inversão magnética. E já foi observado peixes que foram para um caminho que não faz sentido, pássaros que ficam rodando, meio que perdido, e outras situações que você vê um comportamento anormal e um fenômeno coletivo de animais. Isso poderia ter relação com a inversão magnética?
Sim, a relação entre o comportamento dos animais e o campo magnético da Terra é um campo de estudo fascinante e ainda não completamente compreendido. Muitos animais, como pássaros, peixes e até algumas espécies de insetos, têm a capacidade de detectar o campo magnético da Terra e usá-lo para a navegação. Esses animais possuem magnetorreceptores, estruturas biológicas, que lhes permitem perceber mudanças no campo magnético. Por exemplo, pássaros migratórios usam o campo magnético para orientar suas longas viagens entre hemisférios. Da mesma forma, peixes, como salmões, também utilizam o campo magnético para encontrar seus locais de desova. Durante períodos de anomalias ou mudanças no campo magnético, como poderia ocorrer em uma inversão magnética, esses animais podem apresentar comportamentos desorientados. Isso inclui pássaros que se desviam de suas rotas migratórias e acabam em locais inesperados. Peixes que nadam em direções anômalas, às vezes resultando em encalhes em massa. Há mamíferos marinhos, como baleias e golfinhos, que também podem se desorientar e encalhar. Esses comportamentos anômalos podem ser indicadores de mudanças no campo magnético. Embora ainda não haja consenso científico completo sobre a sensibilidade dos animais às inversões magnéticas, muitos estudos sugerem que há uma correlação. Além disso, a observação de comportamentos animais pode fornecer pistas valiosas sobre a saúde do campo magnético da Terra e ajudar os cientistas a prever e entender melhor esses fenômenos. Assim, o comportamento dos animais pode ser um importante indicador biológico das mudanças no campo magnético e potencialmente de eventos como as inversões magnéticas.
Júlio, eu trouxe esse assunto em inversão magnética e eu convidei justamente porque eu tomei conhecimento de algumas informações que eu achei bastante interessante. Entre uma delas, essa do comportamento dos animais, onde há registro. Eu não sei se nos registros históricos houve esses registros. Hoje, com a internet, a gente tem conhecimento de coisas com mais facilidade, de eventos, né, com mais facilidade que antigamente. Então, isso aí tem que ser observado. Mas outras coisas também que foram observadas é que estudos científicos também já começa a perceber um movimento que foge do movimento natural dentro do interior da Terra, vamos assim dizer. A minha dúvida é a seguinte: já poderíamos estar vivendo um processo de inversão magnética, já que ele ocorre gradualmente?
Essa é uma pergunta muito, muito interessante e relevante. Há sinais que indicam que poderíamos estar em um período de transição em direção a uma inversão magnética. O campo magnético da Terra tem mostrado sinais de enfraquecimento ao longo dos últimos séculos, e o Polo Norte magnético está se movendo a uma taxa acelerada atualmente em direção à Sibéria. Os cientistas monitoram essas mudanças através de uma rede global de observatórios magnéticos e satélites, que fornecem dados detalhados sobre a intensidade e a direção do campo magnético. Apesar dessas observações, prever com precisão uma inversão magnética é extremamente difícil, devido à complexidade e à variabilidade do dínamo que gera o campo magnético no núcleo da Terra. Embora os movimentos anômalos do campo magnético e o comportamento dos animais possam sugerir que estamos em uma fase de transição, ainda não há consenso científico sobre se estamos realmente no início de uma inversão magnética ou apenas passando por uma grande flutuação magnética. O processo é tão longo e os dados históricos são limitados, o que torna difícil distinguir entre variações normais e os sinais de uma inversão iminente. O que podemos dizer com certeza é que a Terra já passou por muitas inversões magnéticas no passado, e é provável que uma nova inversão ocorra em algum momento no futuro. No entanto, devido à natureza gradual desse processo, ainda temos tempo para continuar estudando e entender melhor os sinais e impactos potenciais dessa transição.
Certo, realmente é fascinante e não há como ser conclusivo, né? Realmente, não dá para você afirmar categoricamente que o evento está para acontecer ou que vai acontecer. Mas esses indícios são bastante interessantes. Mas vou para uma outra pergunta. As questões climáticas, não só de chuva, de furacões, mas também até mesmo de terremotos, né, que parece que tem sido mais intenso nas últimas décadas, mas principalmente nos últimos anos, e tem se intensificado. Nós sabemos que temos a questão, né, climática global, mas há também como botar na conta a possível relação também com inversão magnética, essas mudanças drásticas na questão do clima?
A relação entre as inversões magnéticas e as mudanças climáticas ou a atividade sísmica não é claramente estabelecida na comunidade científica. O campo magnético da Terra e o clima são fenômenos governados por processos diferentes. No entanto, vamos explorar os aspectos de cada um. 1. Clima e inversão magnética. O campo magnético da Terra não influencia diretamente o clima. O clima é determinado principalmente pela atmosfera, pelos oceanos e pela radiação solar. No entanto, uma inversão magnética poderia afetar indiretamente o clima, reduzindo a proteção contra a radiação cósmica e solar, o que poderia teoricamente influenciar processos atmosféricos. Mas essas influências são complexas e não totalmente compreendidas. Os principais fatores das mudanças climáticas atuais estão mais relacionados ao aumento das concentrações de gases de efeito estufa devido às atividades humanas. 2. Terremotos e inversão magnética. A atividade sísmica é causada pelo movimento das placas tectônicas, que é impulsionado pelo calor e pelas forças no interior da Terra, particularmente no manto e na crosta. Embora o núcleo da Terra, onde é gerado o campo magnético, e o manto estejam interligados, não há evidências claras de que uma inversão magnética possa causar diretamente um aumento na atividade sísmica. Os registros históricos de inversões magnéticas passadas não mostram uma correlação consistente com aumentos na atividade vulcânica ou sísmica. Terremotos e vulcões têm suas próprias ciclicidades e são influenciados por muitos fatores geológicos independentes do campo magnético. É importante diferenciar os efeitos das mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, que são bem documentados, das variações no campo magnético. O aquecimento global, causado pelo aumento das emissões de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, está contribuindo para eventos climáticos extremos, como ondas de calor, tempestades mais intensas e mudanças nos padrões de precipitação. Em resumo, embora uma inversão magnética possa ter alguns efeitos indiretos e sutis no clima e no ambiente, os fenômenos climáticos extremos e atividade sísmica são mais diretamente influenciados por outros processos naturais e pela atividade humana.
Certo. Eu trouxe essa questão porque realmente o nosso ambiente tem toda uma correlação, né? Então, eu vejo como um corpo e onde pode ter várias possibilidades. Mas agradeço aí a informação e o teu trazer o seu conhecimento em relação a isso. Agora, outro ponto. A questão de como foram identificadas as ocorrências de inversões magnéticas no passado, como é que conseguiu obter esses registros?
identificação das ocorrências de inversões magnéticas no passado é um exemplo fascinante de como cientistas usam evidências geológicas e paleomagnéticas para entender a história do campo magnético da Terra. Existem várias metodologias que os pesquisadores utilizam para detectar e estudar essas inversões. 1. Registros em rochas vulcânicas. Quando a lava vulcânica resfria e solidifica, os minerais magnéticos nela presentes registram a direção e a intensidade do campo magnético da Terra no momento de sua formação. Ao estudar a orientação magnética dessas rochas, os cientistas podem identificar períodos de inversão magnética. 2. Sedimentos oceânicos. As partículas magnéticas em sedimentos no fundo do mar também podem alinhar-se com o campo magnético da Terra à medida que se depositam. Analisando as camadas de sedimentos, os cientistas podem reconstruir a história das inversões magnéticas ao longo do tempo geológico. 3. Estratigrafia magnetoestratigráfica. Esse método envolve a análise das camadas de rochas sedimentares que contêm minerais magnéticos. Os cientistas medem as propriedades magnéticas dessas camadas para identificar padrões de inversão e normalidade do campo magnético. Esses padrões são correlacionados globalmente para criar uma escala de tempo das inversões magnéticas, conhecida como escala de tempo geomagnética. 4. Estudos de núcleos de gelo e corais. Embora menos diretamente relacionados às inversões magnéticas, os núcleos de gelo e os corais podem fornecer informações sobre mudanças na intensidade do campo magnético, que são associadas a períodos de transição magnética. Essas amostras podem revelar variações no registro de isótopos que estão correlacionados com mudanças no campo magnético. 5. Micropartículas magnéticas em sedimentos lacustres e fluviais. Esses ambientes também podem capturar partículas magnéticas alinhadas com o campo magnético da Terra. Análises detalhadas dessas partículas podem fornecer registros adicionais de inversões magnéticas. Essas metodologias combinadas permitem aos cientistas reconstruir uma história detalhada das inversões magnéticas ao longo de milhões de anos. Essas descobertas são fundamentais para entender não apenas a dinâmica do núcleo da Terra, mas também para correlacionar eventos geológicos e evolutivos na história do planeta.
É realmente bastante interessante, e a profundidade, né, as possibilidades de conseguir obter esses registros e evidências de forma múltipla. Inclusive, acredito que eles consigam cruzar essas informações para poder ter maior precisão em relação a esses eventos. Mas a inversão magnética é algo exclusivo da Terra ou outros planetas também podem ter a mesma ocorrência de inversão magnética?
A inversão magnética não é um fenômeno exclusivo da Terra. Outros planetas e corpos celestes também podem experimentar inversões magnéticas. Vamos explorar alguns exemplos. Marte. Há evidências de que Marte teve um campo magnético global no passado, similar ao da Terra, mas atualmente seu campo magnético é muito fraco e não global. Estudos de rochas antigas em Marte, feitas por missões como a Mars Global Surveyor, sugerem que Marte pode ter experimentado inversões magnéticas antes de seu campo magnético global se dissipar. 2. Vênus. Vênus tem um campo magnético extremamente fraco, que não é gerado por um dínamo interno ativo como o da Terra. Portanto, não há evidências de inversões magnéticas em Vênus, mas é uma área de estudo interessante para compreender as condições necessárias para a geração de campos magnéticos planetários. 3. Mercúrio. Mercúrio possui um campo magnético global gerado por um dínamo em seu núcleo. Embora o campo magnético de Mercúrio seja muito mais fraco que o da Terra, ele apresenta algumas características complexas, que podem incluir variações no tempo, embora inversões magnéticas ainda não tenham sido observadas diretamente. 4. Júpiter e Saturno. Esses gigantes gasosos têm campos magnéticos extremamente fortes e complexos, gerados por dínamos em seus interiores. A natureza de seus campos magnéticos é diferente da Terra devido às suas composições e dinâmicas internas. Não há evidências diretas de inversões magnéticas, mas as variações em seus campos magnéticos são uma área ativa de pesquisa. 5. Lua de Júpiter Ganímedes. Ganímedes é a única lua conhecida a ter um campo magnético próprio, gerado por um dínamo interno. Estudos indicam que seu campo magnético também pode ter experimentado inversões no passado. Esses exemplos mostram que a geração e a inversão de campos magnéticos são fenômenos que podem ocorrer em diversos corpos celestes, dependendo de suas composições internas e dinâmicas. O estudo desses campos magnéticos em outros planetas e luas ajuda os cientistas a entender melhor os processos que governam a geração de campos magnéticos e suas possíveis inversões, oferecendo insights valiosos sobre a história e a evolução desses corpos celestes, bem como sobre o nosso próprio planeta.
Júlio, agora eu vou fazer uma pergunta de quinta série, ou seja, uma pergunta de leigo, mas é uma curiosidade e eu tenho que fazer essa pergunta. Eu vejo assim a mola, né? Vamos dizer assim, que você gira até chegar a um limite e chega em determinado momento que ela, quando você libera toda a energia, ela volta a outra condição. E tem aquela mola que ela vai e volta, né? Que ela vai e volta ao mesmo tempo. O nosso se chamou dínamo, né? Mas tem um funcionamento parecido com uma mola? Ela tem um limite de rotação, depois ela trava e volta para o outro e assim vai? Seria isso, esse dínamo que tem no interior da Terra e em outros planetas?
Sua pergunta é muito interessante e faz sentido buscar analogias para entender melhor processos complexos como o do dínamo terrestre. Vamos tentar entender o funcionamento do dínamo em termos simples. O dínamo que gera o campo magnético da Terra é um processo de convecção no núcleo externo líquido da Terra, composto principalmente de ferro e níquel. Este núcleo líquido gira e movimenta-se de maneira complexa devido à rotação da Terra e à variação de temperaturas. Essas movimentações criam correntes elétricas que, por sua vez, geram um campo magnético. A analogia com uma mola de ajudá-la pode ajudar, mas com algumas diferenças importantes. Uma mola armazena energia elástica quando é comprimida ou esticada, e essa energia é liberada quando a força é removida, retornando à sua forma original. O dínamo, por outro lado, é mais como um sistema fluido e contínuo de movimentos complexos que não necessariamente travam ou rebobinam de forma direta. Aqui estão alguns pontos de comparação. 1. Ciclicidade e reversibilidade. Assim como uma mola pode se esticar e comprimir, o campo magnético gerado pelo dínamo pode aumentar e diminuir em intensidade e até reverter. No entanto, o dínamo terrestre não tem um ponto de travamento fixo. Em vez disso, é um sistema dinâmico que pode naturalmente oscilar e reverter devido às complexas interações no núcleo. 2. Movimento contínuo. Enquanto a mola tem um movimento definido de ir e vir, o dínamo é um movimento contínuo de convecção e rotação de fluidos. É mais semelhante a um redemoinho ou corrente em um fluido, onde as mudanças são contínuas e influenciadas por diversos fatores internos e externos. 3. Inversão. A inversão magnética não é um retorno rápido como uma mola liberando energia. É um processo lento, onde as correntes no núcleo mudam gradualmente de direção, enfraquecendo o campo atual e, eventualmente, estabelecendo um campo no sentido oposto. Então, enquanto a mola é uma boa metáfora para ilustrar conceitos de armazenamento e liberação de energia, o dínamo terrestre é mais um processo fluido, contínuo e dinâmico. Ele não tem um limite de rotação específico que faz com que ele trave e depois volte, mas sim uma série de interações complexas que podem resultar em mudanças na direção do campo magnético ao longo de milhares de anos.
Ah, excelente, professor. Realmente me ajudou bastante a compreender. Então, eu sei que a analogia ela não é precisa, como ali está, é bem diferente, mas de qualquer forma, como termos de comparação, a gente consegue diferenciar e ajudar na compreensão. Mas, professor, já estamos chegando no final e eu tenho aqui minha última pergunta em relação à inversão magnética, e depois vamos concluir o assunto, tá? Porque eu tenho um tempo máximo de 30 minutos. Eu não consegui pegar exatamente, mas eu percebi que existem alguns elementos químicos básicos, né, lá no interior da Terra, que faz a parte da composição da Terra para poder fazer é um fluido, né, que faz a inversão magnética no interior da Terra. Eu queria saber o seguinte: são os mesmos elementos químicos que estão ali no interior da Terra para a inversão magnética, é o mesmo para outros planetas ou não? Já pode ser outros?
Excelente pergunta para finalizar nosso bate-papo. O campo magnético da Terra é gerado principalmente pelo movimento do ferro líquido em seu núcleo externo, com contribuições menores de níquel e outros elementos. Este processo de geração de campo magnético por um dínamo depende da presença de um fluido condutor de eletricidade, que no caso da Terra é principalmente ferro. Quando olhamos para outros planetas, o princípio básico de um dínamo que gera um campo magnético é similar, mas os materiais e condições podem variar.
Mercúrio.
Mercúrio tem um campo magnético fraco gerado por um núcleo de ferro parcialmente líquido. A presença de ferro é similar à Terra, mas a menor atividade interna resulta em um campo magnético mais fraco. 2. Júpiter e Saturno. Esses gigantes gasosos têm campos magnéticos extremamente fortes, mas seus dínamos funcionam de maneira diferente. Em Júpiter e Saturno, o campo magnético é gerado por camadas de hidrogênio metálico líquido, um estado do hidrogênio que só existe sob pressões extremamente altas. Este hidrogênio metálico é altamente condutivo, permitindo a geração de fortes campos magnéticos. 3. Urano e Netuno. Esses planetas têm campos magnéticos complexos e inclinados. Acredita-se que seus campos magnéticos sejam gerados em camadas de água, amônia e metano, onde os compostos se encontram em estados de alta pressão e temperatura, formando fluidos condutivos que permitem a geração do campo magnético. 4. Marte. Marte teve um campo magnético no passado, possivelmente gerado por um núcleo de ferro semelhante ao da Terra. No entanto, o campo magnético global de Marte desapareceu há bilhões de anos, possivelmente devido ao esfriamento do núcleo e à cessação da atividade do dínamo. Esses exemplos mostram que, enquanto o ferro é um elemento crucial para o dínamo da Terra, outros planetas podem ter diferentes materiais e condições que permitem a geração de seus campos magnéticos. O princípio fundamental de um dínamo em movimento criando um campo magnético é o mesmo, mas a composição e as condições variam amplamente entre os planetas. Essa diversidade é o que torna a astrofísica e a geofísica planetária tão fascinantes, oferecendo uma vasta gama de processos e materiais que ajudam a entender melhor não apenas o nosso próprio planeta, mas também o universo como um todo.
É realmente fascinante e eu aprendi bastante. Com certeza depois eu vou ver novamente a entrevista para poder absorver mais esse conhecimento, que as informações são de fato fascinantes, professor. Mas, professor, estamos chegando ao final. Eu vou pedir o seguinte, que você dê as últimas mensagens aos nossos telespectadores que estão aqui assistindo e também indique livros em português sobre esse assunto, qual você conhece.
Ah, foi um prazer participar deste bate-papo e compartilhar um pouco sobre o fascinante tema das inversões magnéticas e o campo magnético da Terra. Espero que todos tenham aprendido algo novo e se inspirado a explorar mais sobre o assunto. Para aqueles que querem se aprofundar mais, aqui estão algumas sugestões de livros em português que tratam de geofísica e magnetismo terrestre. 1. Geofísica para Geólogos e Engenheiros, de Francisca M. Silva Dias. Este livro oferece uma introdução abrangente à geofísica, incluindo capítulos sobre o campo magnético da Terra. 2. Introdução à Geofísica, de Paulo Sérgio Peixoto Guimarães. Uma excelente introdução aos conceitos básicos da geofísica, incluindo o magnetismo terrestre. 3. O Campo Magnético da Terra, de Antônio Carlos Rocha Campos. Um livro focado especificamente no campo magnético da Terra, abordando tanto aspectos teóricos quanto práticos. Esses livros são ótimos pontos de partida para quem quer entender melhor os processos geofísicos e o fenômeno das inversões magnéticas. Agradeço a todos pela atenção e pela oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento. Continuem curiosos e explorando o mundo ao nosso redor. Até a próxima.
Senhores diretores, eu que agradeço a sua presença. Ao público, os livros eu vou procurar, se eu encontrar eu vou colocar aqui na descrição. E eu também quero agradecer quem ficou até o final, as pessoas que também assistiram parte do vídeo, enfim, todos que puderam contribuir. Por favor, dê um like, compartilhe, indica para os amigos. Isso é um projeto muito legal. A gente vai trazer sempre conhecimentos muito interessantes de diversos assuntos, inclusive de astrologia. Pessoal, muito, muito obrigado mesmo.
Muito obrigado a todos pela atenção e pelo convite para participar deste episódio. É sempre um prazer compartilhar conhecimento e aprender juntos. E não se esqueçam de acompanhar o podcast para mais discussões fascinantes sobre uma ampla variedade de temas. Até a próxima e continuem explorando o mundo com curiosidade e entusiasmo.
Então é isso, pessoal. Júlio já falou. Um abraço. Fui!